Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Um ótimo começo de semana para você que me acompanha em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e te faço companhia pela próxima uma hora. Esse nosso encontro acontece sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista, e também nos transmitem as emissoras. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, e Rádio Pife de Brasília, no Distrito Federal. Muito obrigada para essa imensa rede, para todos que nos acompanham por meio dela. O programa Bem Viver também está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Você nos encontra ainda nas plataformas de podcasts, estamos no Spotify e no Google Podcast para você ouvir o Bem Viver na hora que quiser. Aqui no programa, você já sabe, tem informações sobre a pandemia do coronavírus. É muito importante a gente se atualizar sobre esse assunto. Mas também vamos falar sobre outros temas: bem-estar, alimentação saudável, cultura, agroecologia. Tem muita coisa para você hoje aqui. Então vamos junto para mais uma edição.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o programa de hoje falando de solidariedade sem fronteiras. Aqui no Bem Viver, a gente busca mostrar exemplos de iniciativas que estão ajudando as pessoas mais vulneráveis a enfrentar esse período de crise, principalmente aquelas que ficaram sem renda por causa da necessária suspensão de diversas atividades e que hoje se deparam com dificuldades para colocar comida na mesa. E as ações governamentais ainda parecem insuficientes e incapazes de alcançar a todos que necessitam de ajuda. É diante desse cenário que a gente vê surgir inúmeras campanhas de solidariedade com o objetivo de alcançar essa parcela mais pobre da população. Um bom exemplo são as doações de alimentos produzidos pelos trabalhadores sem terra do MST, que já ultrapassam a marca de 1.200 toneladas. Mas essas ações vão muito além, extrapolam os limites estaduais do nosso país e também esse momento de pandemia. O espírito solidário e internacionalista do movimento vem de muito antes. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história, que tem capítulos na África e em outros países da América Latina, na reportagem do nosso correspondente Pravin S, com locução de Rodrigo Chagas.
Durante a pandemia, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, virou notícia ao doar mais de 1.000 toneladas de alimentos. Tudo foi produzido em acampamentos e assentamentos e distribuído para populações vulneráveis no Brasil. As ações de solidariedade, que ajudam a evitar o desabastecimento em meio à crise sanitária, também ocorrem fora do país e começaram muito antes da Covid-19. As brigadas internacionalistas do movimento atuam em outros dois países latino-americanos, Haiti e Venezuela, e também estão presentes na Zâmbia, centro-sul da África. Os trabalhos da Brigada Internacionalista da Via Campesina Brasil, no Haiti, começaram em janeiro de 2009 e se intensificaram após o terremoto que matou 316 mil pessoas em 2010. O MST contribuiu no envio emergencial de alimentos e ajudou a implantar sistemas de captação de água, além de construir um Centro Nacional de Agroecologia. Entre as iniciativas do centro estão um galinheiro com capacidade para 7 mil frangos e um banco de sementes de arroz, milho e feijão. Segundo Paulo Henrique, militante do MST e membro da Brigada desde 2016, o governo do presidente Jovenel Moïse aprofundou a instabilidade política e a crise econômica no país.
Um governo que não só aplica a política neoliberal, a política do imperialismo estadunidense no Haiti, mas que também, nesse cenário de pandemia do coronavírus, não está fazendo absolutamente nada para proteger a população do país.
Do Haiti para a Venezuela, o trabalho do MST no vizinho sul-americano começou há 15 anos. A primeira tarefa era prestar apoio à Revolução Bolivariana por meio da formação política e do cultivo de alimentos saudáveis. A brigada leva o nome de Apolônio de Carvalho, militante e intelectual brasileiro falecido em 2005. Em meio à guerra econômica por parte dos Estados Unidos, que se agravou com a pandemia, o MST trabalha para garantir a soberania alimentar e evitar o desabastecimento. A agrônoma Patrícia Balbinotti atua na comuna El Maisal, no estado de Lara. Para ela, o estímulo à produção de alimentos saudáveis é uma tarefa central na conjuntura venezuelana.
A gente aqui está trabalhando nas casas de cultivo, tentando fazer um processo de transição agroecológica, recuperação desse solo, usando adubo orgânico e também cultivando essa terra, trabalhando em conjunto com os trabalhadores aqui da comunidade, da comuna, e fazendo um processo de formação em agroecologia.
Já a Brigada Internacionalista na Zâmbia leva o nome de Samora Machel, revolucionário que liderou a independência no país vizinho, Moçambique, em 1975. Lá, os integrantes chamam atenção para o aumento do número de mortos diagnosticados com AIDS e gripe, por exemplo. O coordenador da Brigada e militante do MST, Fábio Pimentel, conversou com a reportagem do Brasil de Fato. Segundo ele, durante uma quarentena fortemente militarizada, os militantes do MST atuam basicamente na distribuição de sementes e de equipamentos de saúde. Na última semana, a Brigada doou ao Partido Socialista da Zâmbia 400 litros de higienizador de mãos e 400 máscaras de tecido que serão distribuídas nas periferias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S., Rodrigo Chagas.
Não tem como não sentir orgulho do trabalho que o MST realiza no mundo todo. Dá orgulho de ser brasileiro e dá orgulho de ter também um movimento tão consciente de luta pela terra. É importante lembrar que toda essa produção que a gente mostra, que está sendo compartilhada para alimentar pessoas no campo e na cidade, são frutos da luta pela terra, que possibilita ao trabalhador plantar, gerar renda e alimentar o povo com alimentos saudáveis. Essa é uma luta que está em curso aqui no Brasil há muito tempo e que integra um projeto de reforma agrária popular idealizado pelo MST e defendido por um conjunto de movimentos populares. Agora, com a pandemia, a implementação desse plano se torna ainda mais urgente, com ações emergenciais que possam atender a população do campo e da cidade e reduzir os efeitos sociais da crise de saúde pública. É para essa direção que aponta o Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular lançado pelo MST na sexta-feira passada. O nosso repórter Pedro Estropazolas conversou sobre aspectos das medidas apresentadas no plano com o dirigente nacional do MST, João Pedro Stedile. A gente confere agora a entrevista com a apresentação de Lucas Weber.
A conversa de hoje é com João Pedro Stedile, da direção nacional do MST. O movimento lançou um plano em defesa da vida do povo brasileiro com medidas de emergência para a construção da reforma agrária popular, a principal alternativa para superar a pandemia e a atual crise do capitalismo. Na conversa, Stedile aponta os caminhos para a democratização do acesso à terra, para a distribuição de riquezas e para a defesa do meio ambiente e dos direitos dos povos do campo. Confira! Terra e trabalho.
Diante desse contexto de uma crise tão grave, o MST os movimentos do campo, da via campesina, nós passamos a discutir como que nós podemos contribuir para amenizar a gravidade da crise. E, evidentemente, que o MST tem um Plano Nacional de Reforma Agrária Popular que implica mudanças estruturais de longo prazo. Portanto, é um plano para um governo popular de 4, 8 anos. Porém, agora, diante da crise, nós não podemos ficar de braços cruzados. E, apesar do governo federal, nós queremos trazer para a sociedade brasileira uma reflexão no sentido de que, se nós mobilizássemos alguns recursos na área da agricultura e da reforma agrária, nós conseguiríamos enfrentar de uma maneira melhor esses problemas. Então, por exemplo, nós poderíamos imediatamente recolher as fazendas das empresas industriais e comerciais que devem para o governo e não pagam. E nós conseguimos localizar 732 empresas que devem ao governo, já passou por todas as instâncias judiciais, e elas alegam algum problema e não pagam. Nós dizemos, é possível recolher as terras que elas têm, até porque não usam. São 6 milhões de hectares. Nesses 6 milhões de hectares, sem custo para o governo, nós poderíamos assentar imediatamente 400 mil famílias. Segundo, é possível localizar na periferia das grandes cidades, aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as regiões metropolitanas têm ainda fazendas ou áreas grandes que estão lá para especulação imobiliária. Qual é a nossa proposta? Desapropria essas fazendas, paga os proprietários e coloca as famílias que hoje moram na periferia e estão desempregadas. De maneiras que nós, de uma forma emergencial e respeitando os cuidados da saúde, poderíamos, no curto prazo, juntar esses dois componentes, mobilizar terra para produzir e, ao mesmo tempo, levar famílias desempregadas que poderiam, então, trabalhar nessas terras, respeitando as normas de saúde, e imediatamente produzir. Assim como nós defendemos como medida de emergência, que deve ser imediatamente respeitar, legitimar as áreas dos quilombolas, as áreas dos povos indígenas, e os governos darem condições para que essas famílias, seja do movimento negro, seja dos povos indígenas, possam produzir seus alimentos e sair dessa insegurança que todo dia, apesar da crise, eles ficam angustiados com a possibilidade de agressões de ruralistas ou até de despejos ordenados pelo Poder Judiciário. E por isso que nós, como parte da emergência, dizemos, nenhum despejo, nem nas áreas indígenas, nem nas áreas quilombolas, nem nas periferias das cidades onde o povo ocupou para ter um teto aonde morar.
Agroecologia.
Os grandes objetivos que nós temos no nosso plano de reforma agrária popular, primeiro, claro, como já descrevi, é garantir um espaço onde as pessoas possam trabalhar e viver, que já comentei antes. E o segundo grande objetivo, da igual importância, é que a reforma agrária é para produzir alimentos para todo o povo brasileiro. Porém, não qualquer alimento, qualquer mercadoria, alimentos saudáveis. Portanto, sem uso de agrotóxicos, sem desequilibrar e agredir a natureza. Daí a necessária adoção do que nós chamamos a agroecologia. A agroecologia é um conjunto de técnicas de produção agrícola em que você pode produzir e aumentar a produtividade de alimentos sem agrotóxicos, sem destruir a biodiversidade e sem desequilibrar o meio ambiente. Porque no momento que você tem grandes extensões como é o agronegócio, e você usa o agrotóxico, ele mata a biodiversidade e desequilibra o meio ambiente. Com isso é que surgem as enfermidades, como os próprios vírus, e com isso é que altera o clima e com isso é que desaparece a água. Então, combinado com a produção de alimentos, com a adoção da agroecologia, nós defendemos também que se faça uma grande campanha de plantio de árvores. Então, você imagina, numa crise dessa, nós mobilizaríamos milhões de trabalhadores, hoje desempregados, para plantar árvores nas cidades, nos terrenos baldios, em todos os lugares. E poderíamos plantar árvores frutíferas, árvores nativas, e com isso protegemos o meio ambiente, reequilibramos o meio ambiente e protegemos as águas, que é um alimento fundamental, sobretudo para a nossa população que mora na cidade. Vocês imaginam que a Fiocruz encontrou que 67% das cidades que têm água encanada, essa água encanada vem contaminada com glifosato, sem que as pessoas saibam. Isso é um crime. E, por último, nós defendemos que, nessa produção de alimentos, o governo crie vergonha e potencialize um programa antigo que nós temos, que é o Programa de Compra Antecipada de Alimentos, o PAA. Nós dissemos para o governo, para a dona Maria Tereza, bote R$1 bilhão lá no PAA, que é quem administra é a Conab, e milhares de famílias que já têm terra poderiam imediatamente, amanhã, começar a produzir mais alimentos. Quando os alimentos estiverem prontos, eles entregam para a Conab, ou a Conab diz, entregue esse alimento em tal hospital, em tal quartel, em tal escola, de maneira que tu faz a combinação. Tu garante a compra dos agricultores familiares e, ao mesmo tempo, os agricultores entregam diretamente na população mais necessitada, seja num hospital, numa escola ou mesmo num bairro pobre que nós temos nas nossas periferias.
Você está ouvindo a entrevista com João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST. Ele comenta o plano apresentado pelo movimento na última semana de reforma agrária popular, a proposta da Caminhos para superar a crise gerada pelo capitalismo e intensificada pela pandemia. Preservação ambiental.
O terceiro grande objetivo da nossa reforma agrária popular é transformar o camponês, que vai ser o beneficiário da terra, que vai se propor a produzir os alimentos, como eu já descrevi, a transformar esse camponês num zelador da natureza. Era como surgisse um novo contrato. A sociedade entrega um pedaço de terra para essa família e a família assume um compromisso. Eu vou trabalhar, eu vou morar aqui, eu vou plantar alimentos para todo o povo e eu vou também cuidar da natureza. Então, daqui para frente, tem que ter uma nova filosofia de vida. E o camponês se assumir como zelador da natureza. Ele tem que cuidar das árvores, ele tem que cuidar da água, ele tem que cuidar da biodiversidade, ficar atento, denunciar quem está destruindo, impedir as queimadas e impedir, inclusive, as atividades de mineração. Porque a mineração é uma das formas mais agressoras do meio ambiente. Esses dias tivemos notícia, inclusive, e faço como denúncia, que há 2.000 garimpeiros que invadiram a área indígena dos Yanomami, lá na Roraima, protegidos pelo discurso racista do governo federal, estão lá fazendo aquelas estripulias que a gente vê as fotos de agressão à Amazônia, de destruição da floresta, tudo por uma senha estúpida de achar que vão achar ouro, que vão enricar, que é uma pura ilusão. Então, a reforma agrária, ela tem que difundir também, em todo o meio rural, esse espírito, o espírito de zelar pela natureza, que isso vai gerar uma vida boa, não só para quem vive no campo, mas vai gerar uma vida boa para também quem está na cidade. Porque se nós tivermos mais árvores, nós vamos ter menos calor. Se nós tivermos mais árvores, nós vamos ter uma água mais saudável, mais potável, se vocês quiserem. Nós podemos já implementar todas essas medidas que eu estou descrevendo de forma política como medidas de emergência, que é muito fácil, não corre risco nós organizar um sistema de plantio de árvores, de cuidado da natureza, da nossa flora, da nossa fauna e assim por diante.
Vida digna no campo.
O quarto grande objetivo de uma reforma agrária popular é garantir uma vida boa, com dignidade, para quem mora lá no interior. Por que que as pessoas vêm para a cidade e acabam lá na favela? Porque eles acham que o único lugar onde eles podem ter melhorar de vida é na cidade. Nós estamos dizendo, é possível e necessário ter uma vida boa lá no interior. Mas para ter uma vida boa, com dignidade lá no interior, há algumas medidas concretas que podem ser feitas a longo prazo e podem ser feitas de forma emergencial. Primeiro, o sujeito tem que ter casa, uma casa boa. Bom, nós tínhamos o programa Minha Casa Minha Vida. Por que que o governo não bota mais dinheiro urgente? O Guedes só pensa em dar dinheiro para banco. Por que não bota o dinheiro lá na caixa? Ninguém está pedindo dinheiro para si. Bom, com o dinheiro no programa Minha Casa Minha Vida, você estimula a indústria de vidro, de luz, de tijolo, de cimento. E as pessoas, na forma de mutirão, as famílias, constroem as casas. Então, notem, desenvolve a indústria e dá dignidade, porque as famílias vão ter uma casa boa lá no interior. Segundo componente, a educação. Toda família pensa, eu quero garantir que meu filho estude e que não passe pelas necessidades que eu passei. Bom, na educação, então, ponto fundamental. Tem escola fundamental até a oitava série no interior. Para isso, o que que precisa? Recursos do Fundeb. O governo está cortando. Então, os deputados de oposição entraram com um projeto agora no Congresso para incluir o Fundeb na Constituição e garantir recursos constitucionais. Em vez de botar dinheiro em banco, bote no Fundeb. A prefeitura constrói uma escola boa, contrata mais professores, contrata merenda, e nós vamos ter escolas boas até a oitava série, ensino fundamental, em todo o interior do país. Terceiro componente de uma vida boa. Aqui, nós poderíamos dizer que é o tema da saúde, que tem tudo a ver com essa crise. O que que aconteceu com o SUS? Por conta da PEC 95, daquele famigerado governo do Temer, o SUS perdeu 22 bilhões de reais no ano passado, que agora está faltando em camas, em respirador, em médicos. Devolveram 14 mil médicos para Cuba, como se nós não precisássemos mais. Por que que o SUS é importante para a reforma agrária? Porque é fundamental. Você imagina o cara ter um ataque cardíaco lá na roça e não tem para onde levar. Mas o SUS pode organizar em cada distrito lá do interior um posto médico, onde tem um médico, onde tem a enfermeira, onde tem os primeiros socorros. De maneira que o sujeito vai trabalhar ou vai estudar, tranquilo, porque ele sabe que tem um sistema SUS público, gratuito, perto da casa dele. Então é fundamental, como parte do nosso plano de emergência, botar recurso no SUS, porque ele vai chegar lá na ponta, lá no meio dos pobres do interior.
Pós-pandemia.
Bem, todo mundo está acompanhando todos os dias a conjuntura política. Esse governo não representa a maioria da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é racista. A sociedade brasileira não é xenófoba. A sociedade brasileira não quer se armar. A sociedade brasileira quer viver em paz. A sociedade brasileira precisa de trabalho, terra, escola, educação e renda. E esse governo não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Só tem compromisso com a sua loucura própria de ser um ditador. E está cada vez mais isolado do povo e do cenário internacional. A primeira porta de saída é nós trocarmos de governo. Então, fora de Bolsonaro, é mais do que uma palavra de ordem. é uma necessidade de sobrevivência do povo brasileiro, para nós defender a vida, para estancar o número de mortes, para com um novo governo, então, nós pensarmos em reorganizar a economia, também para salvar as empresas, para salvar o emprego, para salvar a renda das famílias, e nós, então, reconstruirmos um projeto de país de médio e longo prazo, aonde todos os brasileiros possam viver com vida digna e todo mundo igual.
E você pode conferir a íntegra dessa conversa com o João Pedro Stedley no podcast BDF Entrevista, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hora de atualizar você sobre a situação da pandemia aqui no Brasil. Para isso que eu falo agora com a repórter Mariana Lemos, da nossa redação em São Paulo. Oi, Mari, como ficaram os números no final de semana?
Oi, Nara. Então, a gente inicia essa semana com diversas questões em torno dos dados oficiais registrados referentes às infecções e mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde deixou de informar os números totais desde o início da pandemia, mostrando somente os dados das últimas 24 horas. Isso ocorreu também no sábado, dia 6 de junho. No sábado pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, postou em suas redes sociais que a divulgação seria mesmo por dia, excluindo os números totais da divulgação diária e dando ênfase nos números de pacientes curados, que, segundo o site do Ministério, totalizam quase 284 mil pessoas. Mas no último domingo, o Ministério da Saúde lançou uma nota informando a criação de uma plataforma interativa que visa a divulgação dos dados por data e região, divulgando também todos os dados referentes ao coronavírus no Brasil. Tendo em vista essas contradições nos números e nas formas de divulgação, utilizamos os dados divulgados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que a partir deste último final de semana está divulgando os dados da Covid-19 no seu site. Sendo assim, temos registrado no Brasil hoje mais de 680 mil infectados e 36.151 mortes confirmadas pela doença. Só nas últimas 24 horas foram mais de 30 mil infectados e 1.116 mortes por coronavírus no Brasil. Em São Paulo, estado que tem mais casos registrados, os números totais de infectados chegam a 143 mil e mais de 9 mil óbitos confirmados. No ranking mundial, o Brasil está em segundo lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que estão com quase 2 milhões de infectados. No mundo, a doença já infectou cerca de 6 milhões e 800 mil pessoas. E Nara, no último domingo, 20 capitais realizaram manifestações exigindo democracia. São Paulo e Porto Alegre tiveram os maiores números de manifestantes. Os atos eram contra o governo de Jair Bolsonaro, o racismo e as ideias fascistas que vêm crescendo na sociedade. Em São Paulo, foram cerca de 3 mil manifestantes no ato organizado por movimentos sociais, como o MTST, e torcidas organizadas, que ocorreu no Largo da Batata. Máscaras de proteção e álcool gel estavam sendo distribuídas durante o ato. Por hoje é isso, Nara. Voltamos com você.
Obrigada pelas informações, Mari. Até a próxima. De São Paulo, vamos para Santa Catarina, uma novidade no combate ao coronavírus. Por lá, a Prefeitura de Florianópolis vai utilizar um recurso de celular nos ônibus, o chamado QR Code ou código QR. A gente vai entender agora com o Rodrigo Chagas como é que isso vai funcionar. Conta pra gente, Rodrigo.
Oi, Nara e ouvintes do Bem Viver. Se trata, como você disse, Nara, de um sistema de QR Code, que é uma espécie de código de barras. Esse recurso vai ser oferecido em cada ônibus para um check-in voluntário dos passageiros. Segundo a Prefeitura, isso vai ajudar o município a monitorar as pessoas que estiveram no mesmo veículo e, em caso de haver algum contaminado pelo coronavírus em determinada linha, vai ser possível avisar aos usuários. Avisos contendo QR Code estão sendo espalhados pelos ônibus para que o usuário faça a leitura do código de barras com o aparelho celular. Depois da leitura, ele vai preencher os dados solicitados e responder, no primeiro acesso, a um questionário sobre o estado de saúde atual. Ao final, o check-in é realizado. Nas próximas leituras de QR Code, o passageiro não precisará mais responder ao questionário, apenas se seu estado de saúde mudar. O prefeito aqui de Florianópolis, Jean Loureiro, informou que todos que tiverem feito check-in na mesma linha e horário de uma pessoa infectada com o novo coronavírus vão ser chamados para acompanhamento. A retomada do transporte coletivo em Florianópolis está marcada para o dia 17 de junho, após 3 meses de suspensão. Aqui, Nara, os ônibus pararam de circular em 18 de março, quando havia somente 428 casos de Covid-19 no país. E para o retorno do serviço estão previstas normas de higiene e de distanciamento dentro dos terminais e dos ônibus. Haverá também fiscalização, inclusive para o uso de máscaras, para garantir o cumprimento das regras estabelecidas nesta retomada. Eu volto contigo, Nara.
Obrigada pelas informações, Rodrigo Chagas, e até a próxima. Com a chegada da pandemia aqui no Brasil e com o avanço do número de casos de Covid, as máscaras de proteção facial se tornaram essenciais para a nossa saúde. O item é mesmo indispensável, associado à higienização das mãos e ao isolamento social, recomendado pelas autoridades de saúde. O acessório ajuda a conter a transmissão do coronavírus. E hoje em dia, você encontra máscaras de pano sendo vendidas em muitos locais, inclusive em farmácias, que estão agora autorizadas a comercializar o acessório. Mas é preciso ficar atento ao preço, porque ele tem variado de acordo com o estabelecimento. Quem traz mais informações é a repórter Dayana Vitor, da Rádio Nacional.
É possível encontrar máscaras de pano à venda em farmácias e drogarias de todo o país. A medida liberada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é para ajudar no combate à Covid-19. A solicitação para ampliar os locais de venda partiu da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais. No Distrito Federal, a maioria das farmácias onde nossa equipe de reportagem esteve ou ligou tem máscaras de tecido em estoque. Os preços são os mais variados.
R$50 o pacotinho com 10. É igual aquela de médico cirúrgico, só que de pano.
Dá R$7 de pano. Uma só.
Essa aí R$20 com 2 unidades. São 2 camadas de tecido, tamanho único, elástico duplo, que garante segurança e conforto.
Mas será que essas máscaras com dupla proteção oferecidas pelas drogarias protegem contra o coronavírus? Segundo a Anvisa, sim. Mas elas precisam ser confeccionadas com tecido que possua mais de 90% de algodão para não dar alergia. Se a máscara tiver uma terceira camada de tecido no meio, não tem problema. Além das farmácias, camelôs e costureiras também estão produzindo e vendendo máscaras de pano como alternativa para ter uma renda durante a pandemia. É o caso da costureira do Distrito Federal, Maria das Graças.
Produzindo umas 20 por dia e estou vendendo a R$5. Porque tem muita gente também, né, fazendo máscara para vender, porque tem que também pagar as contas, então tem muita gente vendendo, mas eu estou vendendo bem, graças a Deus.
Mesmo que você compre máscaras de pano em costureiras ou farmácias para se proteger contra o novo coronavírus, nunca se esqueça de manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas. E sempre lave as mãos e evite de levá-las ao rosto para não correr o risco de se contaminar com o novo coronavírus. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Eu vou deixar uma dica aqui para você. Antes de você comprar sua máscara, procure saber por quem ela está sendo produzida. Neste momento, muitas costureiras que tiveram queda na renda por causa da pandemia estão produzindo esses itens de proteção. E você pode contribuir com essas profissionais, em vez de dar seu dinheiro para grandes redes de farmácia que normalmente já faturam muito. Então, que tal dar uma procurada aí na sua região para ver se você não encontra alguma costureira ou costureiro que esteja produzindo máscaras e beneficia tanto a economia local quanto esses trabalhadores que estão numa situação mais precária neste momento. E quem também precisa de apoio agora são os pequenos agricultores. Como a gente ouviu no começo do programa, na entrevista com o dirigente do MST, João Pedro Stedley, a falta de políticas públicas tem dificultado a vida dos produtores do campo. A boa notícia é que iniciativas muito bacanas para fortalecer a produção agroecológica, que gera renda para as famílias e alimentos saudáveis para a população, estão sendo colocadas em prática no país. Para você que acompanha sempre o Bem Viver, alguns dias atrás a gente falou sobre a Finapop aqui no programa, que é uma iniciativa de financiamento popular destinada a financiar projetos sustentáveis dos pequenos agricultores. E o melhor, com taxas muito abaixo daquelas cobradas pelos bancos. A gente contou para você que o primeiro projeto contemplado pelo Finapop foi a Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita, do Rio Grande do Sul. A cooperativa possui criação própria e abatedouro para a venda de carcaça suína. Faz produção de leite e o carro-chefe é o arroz orgânico, um dos mais vendidos do país. Agora, os investidores que têm à frente o economista Eduardo Moreira estudam o financiamento de projetos na região Nordeste. Vamos saber mais na reportagem de Vanessa Nicolave.
No sul do país, em Viamão, cerca de 350 famílias do MST são responsáveis pela maior produção de arroz orgânico do país. Osmar Moura, mais conhecido como Perito, conta que apesar da produtividade, alguns dos principais problemas que enfrentam é o acesso ao financiamento justo para beneficiamento e distribuição dos produtos.
O banco é aquilo, né? Tipo, tem o dinheiro, empresta no juro que ele bem quer, né? E tu tem que entrar nos critérios do banco para poder acessar. Então, isso dificulta também o desenvolvimento das famílias na produção.
Para fugir das taxas de juros dos grandes bancos, que podem chegar a 400% ao ano, Perito hoje busca alternativas com o Finapop, iniciativa de financiamento popular idealizado pelo economista Eduardo Moreira, em parceria com o MST. A proposta do projeto é aproximar pessoas interessadas em investir em bons projetos de agricultura familiar.
Boa parte do nosso dinheiro que está investido no Itaú, no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, está financiando agrotóxicos, que está financiando indústrias de armas. Poxa, eu emprego o meu dinheiro para financiar o mundo que eu acredito ou eu emprego o meu dinheiro para financiar o mundo que eu não acredito?
O primeiro financiamento do movimento já aconteceu. Foram destinados R$1 milhão para a Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Rita. Com este recurso, a cooperativa irá ampliar sua produção de leite, venda de carne suína e também de arroz, tudo produzido de forma orgânica. O cenário político, assim como a pandemia que agravam as condições de produção do campo, também são motivos que reforçam a importância de linhas de financiamento popular e independente. Eduardo afirma que atualmente existem milhares de pessoas interessadas em investir nos projetos do Finapop e que este é só o começo da iniciativa.
Os próximos 2 projetos que a gente vai estudar para investir são do Nordeste, para a gente poder olhar para essa região tão importante do país e que tanto precisa desse tipo de ajuda, um de cacau e chocolate e o outro de mel. Então, 2 projetos da MST super bonitos na região do Nordeste.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
É muito bom ver esse tipo de projeto sendo colocado em prática, mas a gente segue cobrando que o governo dê condições para que esses trabalhadores possam viver e produzir no campo por meio de políticas públicas. Agora uma notícia importante que deve pesar no bolso do trabalhador e da trabalhadora, em um momento em que a situação já está bastante delicada. A Petrobras comunicou na semana passada que o preço do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, sofrerá um reajuste médio de 5,3%. A empresa esclarece que o aumento é nas bases e refinarias do país e que em cada cidade vai ter um diferente percentual que deve variar de 4% a 8%. O preço final ao consumidor dependerá das distribuidoras e revendas. Esse é o segundo aumento consecutivo. No dia 23 de maio, o reajuste médio foi de 5%. Mesmo assim, o GLP acumula queda média de 13,4% em 2020, segundo os cálculos da Petrobras. Isso porque em fevereiro e março, os preços sofreram 4 reduções provocadas pela desvalorização do barril de petróleo no mercado internacional. Mas mesmo assim, com essas quedas sucessivas, o impacto não chegou ao consumidor. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, fez um levantamento na época, constatou que 15 dias depois do gás diminuir o preço nas refinarias, houve uma queda de 0,24% no valor do botijão. Sendo que os cortes que a Petrobras promoveu no começo do ano foram por volta de 21%. Então, realmente, o resultado disso para o consumidor foi praticamente inexistente. Na semana do dia 24 a 30 de maio, o preço médio do botijão de gás no país foi de R$ 69,45, segundo o levantamento da ANP. Em abril, o preço do botijão do gás de cozinha de 13 quilos foi limitado a R$ 70 na cidade de São Paulo, graças a um acordo entre o PROCON e o SERGRAS, Sindicato de Empresas Representantes de Gás Liquefeito de Petróleo da capital e dos municípios da Grande São Paulo. Mesmo assim, o sindicato afirmou ao jornal Folha de São Paulo que com os dois aumentos que a Petrobras fez em maio, o valor do botijão deverá subir em torno de 10%, algo próximo a R$ 5,00.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora vamos falar um pouco sobre educação. Aqui no Bem Viver é um assunto diário, porque nós sabemos os desafios que professores e alunos estão enfrentando durante a pandemia. Sempre é bom lembrar a batalha que foi convencer o governo da necessidade de adiar o Enem. Foi preciso uma mobilização nacional para que o Ministério da Educação tomasse a decisão de suspender a data da prova. Mesmo com tantas dificuldades, os exemplos de superação são muitos. Já contamos alguns por aqui e vamos relatar mais um. Em alguns municípios, que o acesso à internet é precário em muitas casas, sabe qual foi a solução para manter as aulas à distância? Da mesma maneira que você está me escutando, isso mesmo, pelo rádio. Tá duvidando? Vamos ouvir a reportagem da Renata Martins, da Rádio Agência Nacional.
Léguas a pé, viagem de barco, ônibus, bicicleta, motocicleta. É assim que muitos alunos percorrem as longas distâncias até a escola. Dificuldade e lonjura que parecem menores quando a única opção para acompanhar as aulas durante a pandemia passou a ser a televisão, sites ou aplicativos no celular. Num país desigual, 40% da população não tem acesso à internet, segundo pesquisa do IBGE. alguns gestores encontraram no rádio a melhor forma de chegar aos estudantes. Logo ele que teve o fim anunciado quando o surgimento da TV, depois dos podcasts, tá ali, firme e democrático. No Maranhão, a Rádio Timbira e as emissoras repetidoras do interior do estado estão transmitindo aulas pelo rádio.
E aí, pessoal, professor Vidion com vocês, mais uma vez.
O professor Elvis John já tinha experiência em rádio porque produzia conteúdo como dicas do Enem, mas aulas é uma novidade. Para o professor, o rádio está sendo fundamental e pode se consolidar mesmo depois do retorno das aulas por causa do novo coronavírus.
O rádio, enquanto aparelho, aquele que eu fico ali ouvindo, né? Com o tempo parece que ele foi ficando meio obsoleto pelas gerações atuais. Mas essa pandemia, ela veio mudar a forma de vida tanto das famílias, da escola, como também do aprendizado. Aquele menino, menina que não tem acesso a essa internet vai contribuir de forma significativa. O rádio foi a primeira grande ferramenta de comunicação à distância, antes mesmo da televisão.
As aulas são transmitidas em horários determinados. Para a turma da Leane Pinheiro, aluna do segundo ano do ensino médio, as aulas são à tarde. Ela estuda na Escola Rio Grande do Norte, em São Luís. Mesmo morando na capital maranhense, ela tem dificuldade de acompanhar por outras plataformas. Leane não tem celular para ver as aulas pelo app só quando a mãe está em casa, mas depende da qualidade da internet. Das opções, o rádio é a opção preferida da estudante.
Porque eu boto o fone de ouvido, escuto aqui e parece que eu me concentro mais do que assistindo pela internet.
Secretária Adjunta da Gestão da Rede Aprendizagem da Secretaria de Educação do Maranhão, Nádia Dutra, afirma que as radioaulas têm uma boa adesão, principalmente no interior. Segundo a secretária adjunta, é possível ter índice de aprendizagem pelas aulas à distância e afirma que os estudantes serão avaliados no retorno às aulas presenciais.
Apesar de, no momento, nós termos um ensino mediado com o apoio das famílias, e nós sabemos que os pais têm dificuldades também de acompanhar seus filhos nesse momento, geralmente não há só uma criança, contudo, ela será avaliada, os estudantes farão uma avaliação diagnóstica e alguns conteúdos serão repostos, bem como nós identificaremos também algum conteúdo que tenha ficado com aprendizagem fragilizada, o que é esperado para esse contexto que nós temos atualmente.
Além do estado do Maranhão, algumas prefeituras também têm realizado aulas pelo rádio. É o caso de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte, e Candelária, no Rio Grande do Sul. A região norte tem grande parte da população em áreas isoladas. Levantamento do Instituto de Energia e Meio Ambiente aponta que na Amazônia Legal, quase 1 milhão de pessoas sequer têm energia elétrica em casa. Contudo, estados como Amazonas e Pará não ampliaram as aulas para o veículo que pode funcionar com pilhas. Com sonoplastia de Messias Melo, produção de Marcela Rebelo e Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Não há desafio que a população brasileira não dê jeito. A iniciativa é fantástica. Antes da matéria, eu comentei sobre a mobilização para adiar o Enem. É importante dizer que ainda não há data marcada para a prova. O MEC afirmou que vai fazer uma enquete online com os alunos inscritos no exame para definir quando vai ser realizado o Enem. Outro comunicado importante: o prazo para pagamento da inscrição foi estendido. Mais de 300 mil candidatos não conseguiram transferir os R$ 85,00 para realizar o exame. A nova data limite é o dia 10 de junho, ou seja, depois de amanhã. Toda quarta-feira você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
O programa Bem Viver desta segunda-feira vai chegando ao fim, mas eu espero você na terça-feira para mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Olha que lista incrível! Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. E Rádio Pife de Brasília, que você ouve pelo site radiopife.webradiosite.com. Que rede maravilhosa! Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã eu estou de volta com toda essa equipe para mais um programa Bem Viver e a gente vai estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.